Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nosso internauta, cumprimentar meu assessor Jovino, assessora Thaís, assessora do vereador Hilário Benink, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, e demais pessoas aqui presentes. 17 de agosto de 2020, sessão ordinária de número 25. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida por mim para a sessão de hoje encontra-se em Salmo 95, versículo 1 a 5, que passo a fazer a leitura. Venhamos todos e louvamos a Deus, o Senhor, cantamos com alegria. A rocha que nos salva, vamos comparecer diante dele com ações de graça, cantando alegre o hino de louvor, pois o Senhor é o Deus poderoso, o Rei poderoso, acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro. Desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos, o Senhor reina sobre o mar e ele fez também sobre a terra, que ele mesmo formou. convido para um momento de silêncio, face ao falecimento do senhor Carlos Alberto de Oliveira Santos, veterinário, vigilante do Sicoob, ocorrido no dia 10 de agosto. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 24, realizada no dia 10 de agosto de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei de número 41/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Armindo Berger, em São Luís, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Armindo Berger, com início na rua Arnaud Berger e término na propriedade de Florinda Berger, numa extensão de 61 metros, situada em São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciária placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de agosto de 2020. A justificativa. Projeto de lei de número 41/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Armindo Berger, em São Luís, nesse município, e da outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Armindo Berger, com início na rua Arnaud Berger e término nas propriedades de Florinda Berger, numa extensão de 61 metros, situada em São Luís, nesse município. Inicialmente, cumpre ressaltar que o homenageado era carinhosamente conhecido como Beca, era filho de Arnaud Berger e Florinda Eschmann Berger, natural de Santa Leopoldina. Foi batizado e confirmado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Santa Maria de Jetibá. O senhor Armindo trabalhou tirando areia no rio, fazendo o carregamento dos caminhões pertencentes ao Bazé, e também trabalhou fazendo feira em Vitória. Com o intuito de construir uma família, o homenageado se casou com Alzira Westphal Berger, e dessa união foi abençoado com o nascimento de duas filhas, Gabriela e Daniela. No dia 24 de setembro de 2003, o homenageado foi a óbito, com 40 anos de idade, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares. Fez de sua honradez, decência, trabalho, sua maior herança e exemplo de vida. Pessoa honrada e trabalhadora, desta forma, pelo que foi, contribuiu para com o nosso município, exemplo de vida e geração. Nada mais justo conceder-lhe o nome desta referida rua. Assim, espero que os ilustres colegas vereadores acolham esta proposta para a necessária aprovação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de agosto de 2020. Autor do projeto, vereador-presidente Eumar Francisco Tom. Projeto de lei de número 33/2020. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1729, de 17 de novembro de 2014, e da outras providências. Faço saber que a vereadora Selene Jasto propôs à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 1729, de 17 de 11 de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Ida Friedrich Marquardt, iniciando na Rua Luzia Marquardt Berger e finalizando na Rua Laura Jasto Gabrec, numa extensão de 194 metros, na localidade de Alto Rio Poço Moser, nesse município. Artigo 2º. Fiquem alterados os demais artigos da referida lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 29 de julho de 2020. A justificativa. Projeto de lei de número 33/2020. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1729, de 17 de novembro de 2014, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 1º da Lei Municipal nº 1729, de 17/11/2014, que atualmente está com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Ida Friedrich Marquardt, que tem início nas proximidades da residência do senhor Laerte Marquardt e termina nas propriedades nas proximidades do lote do senhor Lucimar Egget, em Alto Rio Poço Moser, nesse município. O objetivo do projeto de lei visa apenas alterar a extensão da mencionada rua, haja vista que a localidade vem ser desenvolvimento cada dia mais. Em função do que foi exposto, é que essa proposição traz essa importante alteração. Assim, espero que os ilustres colegas vereadores acolham essa proposta para a necessária aprovação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 29 de julho de 2020. Autor do projeto, vereadora Selene Jastro. Projeto de lei de número 27/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Gentil Guilherme, em Alto Rio Poço Moser, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Atibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Gentil Guilherme, com início na Rua Solimar Ratzke, coordenadas e término nas coordenadas numa extensão de 291 metros, situada em Alto Rio Poço Moser, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 27 de julho de 2020. A justificativa. Projeto de lei do número 27/2020. Dispõe sobre a denominação da Rua Gentil Guilherme, em Alto Rio Poço Moser, nesse município e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Gentil Guilherme, com início na Rua Solimar Ratzke, numa extensão de 291 metros, situada em Alto Rio Poço Moser, nesse município. Essa proposição tem como objetivo homenagear e reconhecer a trajetória do senhor Gentil Guilherme, que nasceu em 17 de agosto de 1942, em Santa Leopoldina, filho de Guilherme Felipe e Paulina Dupke. Tinha como irmãos Vitor, Laura, Dalira, Lincha, Rosa, Isaura, Adelino, Bill e Paulinho. Passou a sua infância toda em Garrafão. Depois se mudou para Pousadinho, no qual andava 10 quilômetros a pé para ir ao catecismo e escola. Contraiu matrimônio com Elizabeth Janck, no dia 19 de setembro de 1964, na comunidade de Rio do Queijo, em Garrafão. E a partir daí passou a residir, contraiu matrimônio com Elizabeth Janck. E no dia 19 de setembro de 1964, na comunidade do Rio do Queijo, em Garrafão, e a partir daí passou a residir em Alto Rio Poço Moser. O casal foi abençoado com o nascimento dos filhos Nadir, Natalina, Naldemiro, Sebastião, Rosângela e Rosenilda. O senhor Gentil foi lavrador, o qual trabalhou por muitos anos como meieiro, juntamente com sua família, e nas horas vagas gostava muito de ajudar as pessoas nos preparativos dos casamentos pomeranos. Inclusive, adquiriu muita experiência em matar bois e porcos, sempre muito solicitado pelas pessoas conhecidas, assim como para ser acompanhante nos hospitais. Sempre foi uma pessoa muito prestativa nos eventos da igreja, principalmente nos leilões, que eram feitos nos cultos de ações de graça, no qual fez parte também da diretoria. Cumpre ressaltar ainda que nas horas vagas, o homenageado também gostava de cortar cabelo e fazer a barba das pessoas, de forma voluntária, pois naquela época ainda não existiam salões de beleza. Muito tranquilo e querido pelas pessoas com quem conviveu. Em 2003, ficou viúvo e após um tempo passou a viver uma vida conjugal com Carmen Tonoli, os quais vieram juntos por aproximadamente 12 anos, até o momento de seu falecimento. O senhor Gentil alcançou a idade de 74 anos. E no dia 10 de dezembro de 2016 foi a óbito, em razão de um câncer. Foi uma pessoa participativa, com toda a história do desenvolvimento de nossa cidade. Sempre de bom humor, com um sorriso nos lábios, cativando e conquistando todos os que conheceram. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de julho de 2020. Autor do projeto, vereadora Selene Jastro. Indicação número 16/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um prédio em São João do Garrafão, nesse município, para a instalação da sede da subprefeitura. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um prédio em São João do Garrafão, nesse município, para o uso da subprefeitura. Cumpre ressaltar que, atualmente, a subprefeitura está situada em imóvel alugado, gerando despesas para o município. Pensando em proporcionar melhorias no município, sugere-se que o Poder Executivo construa um prédio próprio em São João do Garrafão, para melhor atender a população e espaço mais amplo. Considerando tais vantagens e o princípio do interesse público, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de agosto de 2020. Autor da indicação, vereador Jean Jacques Lauvers. Ofício número 556/2020. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Assunto: encaminha demonstrativo da receita e despesa referente ao mês de junho e julho de 2020. Senhor presidente, considerando ao teor da CI, da SECAF número 016/2020, da Gerência de Contabilidade, protocolizada em 11/8/2020, sobre o número de 6798/2020, solicitando o envio à Câmara Municipal. Encaminhamos anexo demonstrativos da receita e despesa referente aos meses de junho e julho de 2020. No ensejo, apresento-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Está aqui à disposição para os seus vereadores.
Encaminha os projetos de lei para as comissões permanentes para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente. Temos 8 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Jean Jacques Lauvers.
Cumprimento o nosso presidente, Omar Francisco Tom. Cumprimento os senhores vereadores, vereadora. Cumprimento o público aqui presente, os internautas, a Rádio Pomerana. A minha fala aqui hoje é em relação à minha indicação nessa casa aqui hoje, em relação à subprefeitura de São João de Garrafão, que tem mais de 13 anos que ela funciona, funciona bem, atende a população da região alta, e ela pode melhorar, senhores vereadores, vereadora, a cada dia mais. E devido a esse percentual de atendimento que a subprefeitura tem, eu resolvi fazer uma indicação nessa casa de um prédio próprio para a subprefeitura. Eu sei que está no fim do mandato, mas o prefeito pode fazer o projeto, pode empenhar, pode deixar o recurso para ser feito. Esse prédio é só o prefeito ter boa vontade, eu sei que ele tem. Também conversei com ele, ele tem vontade, ele acatou a ideia, gostou muito da ideia. Então, eu acho que no mais rápido possível, a gente vai ter uma subprefeitura própria do município, em terreno próprio, lote próprio do município. A minha ideia seria, doutor Luiz Mil, uma réplica da prefeitura, não desse tamanho, mas uma réplica menor, né, mais de 2 andares, com o formato da nossa prefeitura de Santa Maria de Jetibá, em São João de Garrafão. Eu acho que a região alta está merecendo esse prédio lá já, há muito tempo, só que passou por despercebido por mim, mas eu creio que o prefeito vai fazer, ou vai deixar encaminhado isso para o próximo prefeito que for eleito, construir esse prédio que é tanto esperado pela região de São João de Garrafão. É o único distrito que Santa Maria tem. Eu acho que o prefeito tem que olhar com bons olhos, com bom ânimo, e agradar a população da região alta. Já há muitos anos o vice-prefeito sempre é da região alta, então isso prova que a região alta é potente, tem capacidade, tem um povo trabalhador, e que merece ter esse prédio lá também. É mais do que merecido a nossa região ter esse prédio. Então eu peço aos senhores vereadores, à vereadora, na próxima sessão vai ser votado a indicação, que votem a favor, estejam a favor esse projeto de melhorias para a nossa região alta. E automaticamente vai melhorar o nosso município, porque a região alta ela produz muita coisa também. É pioneira em alho, morango. Morango hoje está fazendo a nossa região crescer cada dia mais, vereador Nelson. É uma coisa que o produtor tem um dinheiro rápido, um dinheiro duas vezes por semana, três vezes por semana, o produtor está com dinheiro na mão. Então isso faz girar a economia. A região alta está crescendo e, fé em Deus, vai crescer cada vez mais. E eu falo aqui a todos os empresários de Santa Maria de Jetibá, que estiver me ouvindo, invista em São João de Garrafão. Quem tem visão hoje, investe em São João de Garrafão, porque o prometimento é só crescer. E nesse momento ainda tem como comprar um lote em consideração, um preço razoável, mas se demorar muito não vai comprar não, porque já tem lote em São João de Garrafão de 300 mil reais. Então você que tem visão, que é empresário e que quer investir numa região que vai crescer, invista lá. E agora é hora de investir e fazer os seus procedimentos na nossa região. Essa é a minha fala aqui, eu agradeço aos senhores vereadores por me ouvir e à população. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Nelson Mitting.
Cumprimentar o nosso presidente, é o Mar Francisco Tom, demais membros da mesa diretora, demais colegas vereadores, vereadora, pessoas que aqui nos assistem, aqueles que nos ouvem através da Rádio Pomerana, né, que nos acessam através da internet. Vereador Jean, é isso aí. A região alta, realmente, ontem eu estive visitando o nosso vereador Frantino Laus, né, fiz uma visita à Pedra Azul, e a gente fala das loucuras que esse povo faz, né? Eu lembrei do Hilário Benink, lá, nosso colega vereador Hilário Benink, de 8 mandatos, e ontem estive com o professor Rabelo, inclusive falei com o professor Rabelo sobre o nosso vereador Hilário Benink, que tem 8 mandatos. Mas assim, realmente, a região alta dá de parabéns, um crescimento muito grande. Falei com a minha esposa, olha como está crescendo esse, né? Rio Pasmoso já apocou, né? Não resta dúvida. Mas, realmente, e hoje estou feliz também, né, vereador Alves, com a vitória do Vasco ontem, né? Então, fiz questão de vir com a minha máscara do Vasco, né, doutor Lismeu? Mas, para falar com a máscara, é meio complicado para usar o óculos. Queria, senhores vereadores, senhora vereadora, apresentar para vocês o professor Marcos Rabelo, né? Está aqui morando há 1 ano, professor de arquivologia da UFES, instrutor e produtor cultural nas áreas de patrimônio cultural e inclusão digital. E nós estamos aí se reunindo aí, vamos se reunir em breve aí com o pessoal da nossa, da cultura, né? Questões culturais, para desenvolver um projeto de tombamento e registro de patrimônios culturais, doutor Ismil, tá? Inclusive a nossa prefeitura, nossas igrejas, cachoeiras, por que não, nosso museu, né? E o material e imaterial em Santa Maria de Jetibá. Então está aqui, quero apresentar para vocês, professor Rabelo, né? Um prazer conhecê-lo, e está aí há 1 ano já, e vamos montar uma equipe e começar a trabalhar, para a gente também montar uma legislação específica para esse fim, né? É importante para o nosso município, né? É prazeroso, doutor professor Rabelo, conhecer o senhor, que o senhor está à disposição aí para ajudar o nosso município, tá ok? Também dizer para os senhores vereadores, que todo mundo ficou sabendo, né? Na última sexta-feira, as obras que foram inauguradas pelo nosso prefeito, né? Eu, por motivos particulares, não participei, mas dezenas de obras foram inauguradas, com a presença do público, de umas foram através de live, né? Mas um prefeito arrojado como o nosso, corajoso como o nosso prefeito, tem que nascer outro. Já disse isso aqui várias vezes e vou dizer novamente. O nosso asfalto lá de Alto Santa Maria, né, a rodovia Éder Carlos Vivoque, está a todo vapor, e eu que passo lá todo dia, e converso com o encarregado todo dia, um encarregado que vocês não queiram acreditar. Vamos lá e visitam a obra, vocês vão ver ele com a picareta na mão, vocês vão ver ele em cima da reta escavadeira, ou vocês vão ver ele dirigindo uma basculante. Esse é um encarregado que todo mundo gostaria de ter, porque o cara é arrojado, é bom. Não é aquele cara que fica lá com capacete branco e só dando ordens, não. O Romildo é um cara fantástico. E dizer de novo para vocês que eu ainda espero em breve conseguir fazer isso, vindo lá, geando o garrafão ontem, inclusive na propriedade do nosso vice-prefeito, Florentino Guilherme, vários lixos, né? São aqueles pontos viciados que onde as pessoas depositam lixo. A gente tem que dar um jeito de acomodar esse lixo melhor, porque esse lixo se espalha através dos cachorros, através das chuvas, né? Então, nossas entradas da cidade estão feias, não estão bonitas. Né? Eu que visito muito, já falei 100 vezes isso aqui, o estado de Santa Catarina, os municípios você inveja. Municípios pequenos, é tudo muito bonitinho, muito limpinho, muito organizado. Então, basta, eu acho, que as escolas se envolverem, as igrejas se envolverem, né? E nós podemos ajudar muito nisso, tá? Muito mesmo. A prefeitura em si tem que organizar as secretarias e fazer um mutirão imediatamente para que nós possamos limpar essas rodovias, né? Eu vi uma pessoa dizer para mim, depois da minha primeira fala sobre o lixo, inclusive as pessoas que estão ali roçando da empreiteira, que estão roçando nossa beirada de asfalto, as próprias marmitas que eles usam, eles jogam ali. E pior que eu presenciei isso, realmente. Essa pessoa mandou isso para mim, e um professor do Graça Aranha falou, me parabenizando pela minha fala, e mandou também para o prefeito, para os secretários, né? Isso realmente, a gente tem que investir nisso aí rapidamente, porque está feio, cara, está feio. E não é difícil. Você fazer um mutirão aí, eles fazem mutirão direto aí para roçar a beira de barranco e tudo mais. Rapaz, um mutirão desse aí a gente faz com facilidade. Dentro de uma semana pega-se de gente de várias secretarias e consegue fazer. Tá? Então eu vou insistir, vou bater em cima dessa coleta desse lixo urgente que está na beira das rodovias e também botar cestas nesses lugares viciados de ponto de lixo. Né? Eu acho que é importante, não é tão caro para a prefeitura. Né? Eu já falei isso com o prefeito e ele concordou comigo. Tá? Essa era a minha fala, obrigado a todos.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Celene Jastro.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar o doutor Luiz Mil, em seu nome cumprimento todos que se encontram neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas que nos acessam em todo o estado. E eu também, né, como eu tinha me inscrito, né, queria falar um pouco sobre sua fala, Nelson, sobre o nosso lixo. Realmente, na entrada, na estrada que vai para Barracão, não sei se você já passou lá, ali parece que já virou até um entulho, porque o de lixo que fica na beira da estrada ali a gente precisava, né, a prefeitura precisava de colocar um daqueles tambor bem grande, alguma coisa assim para o pessoal jogar o lixo lá, porque eles não têm o lugar, o dia certo para depositar o lixo lá, e com isso os cachorros vão lá à noite e espalham o lixo todo, e aí no outro dia o urbano vai lá recolher, mas não sai recolhendo todo ele exatamente. Então, assim, realmente a gente precisa, não é só lá, dentro de Rio Poço Moço, a gente precisa de algumas localidades, subindo o morro lá na ladeira do Naldimiro Guilherme, ali a gente precisa de colocar umas lixeiras também, as pessoas não têm lugar para depositar o lixo, como a gente só tem duas vezes coleta em Rio Poço Moço, e ali a gente tem muito cachorro, que anda na rua, que não tem dono, talvez até que tenha dono, mas ele é solto. Então, assim, com isso, ele acaba espalhando o lixo, e aí, nos outros dias, quando o lixeiro vai lá, fica lixo espalhado, não é recolhido. Então, realmente, a gente precisa de fazer uma conscientização à população, mas a gente também precisa que os serviços urbanos com o meio ambiente arrumem lixeiras para poder estar colocando ali. Eu também queria falar um pouco sobre aquele trecho de rodovia Belmiro Potrats, que tinha sido licitado asfalto, né, há um bom tempo atrás, quem sabe, né, foi licitado, foi dado ordem de serviço, mas, infelizmente, a empresa entregou a obra, não vai fazer mais, e o prefeito já tem várias obras iniciadas, e aí, no momento, ele falou que ele quer terminar as outras primeiro para iniciar mais alguma, porque, senão, cabe as mesmas empreiteiras pegando e vão enrolando. Mas aí eu queria pedir, já conversei com o prefeito hoje, queria pedir o encarregado, que é o Maurim, de reabrir bem aquela estrada que vai à rodovia Belmiro Potrats, porque ali, assim, por causa das granjas do Geraldinho Bege, do Lequim, Belli, tem um movimento muito grande de carros grandes, carretas, baús, né? Então tem um movimento de trânsito muito intenso. E como a rodovia que às vezes só passa um carro, porque a estrada está muito suja dos dois lados. Então, o que é que tem que fazer? Tem que se fazer uma reabertura, desde do início, né, do asfalto de que vai para o barracão, até pelo menos nas granjas. Isso se precisa fazer, que já tem alguns trechos que foi reaberto, ficou muito bom, mas tem alguns trechos que precisa limpar as beiradas das estradas, tirando o mato e a terra que ficou. E também queria falar um pouco sobre o município de Santa Maria entrou de novo no risco amarelo, tá? Então, assim, o prefeito já fez o decreto. A partir de hoje, os comércios vão voltar a funcionar só 6 horas novamente. Os bares estão proibidos de novo de vender bebida alcoólica. Então, para quem nos está ouvindo aqui, fique atento, porque nós estamos de novo no risco amarelo. A gente precisa continuar se cuidando. Se dentro desses 15 dias agora, porque esse decreto foi feito até no dia 31 de outubro, provavelmente dia 31 de agosto, tá? Dia 31 de agosto, nos próximos 15 dias, a gente, né, vai ficar de novo com os comércios abertos, só 6 horas por dia, os bares e estão, de novo, proibidos, né, de estarem abertos, de vender bebida alcoólica. E a gente precisa de fazer a nossa parte. A gente sabe que foi feito inquérito sorológico, e nesse inquérito sorológico foi encontrado vários casos positivos, e com isso o nosso boletim, né, informativo, quem pôde acompanhar, ele aumentou muito. A gente tinha 6 casos, se eu não estou enganada, 3 semanas atrás, ou 4, 6 casos positivos em nosso município. E hoje nós estamos com 63 casos positivos, né, de Covid aqui em nosso município. Então, a gente precisa continuar se cuidando, tá? E aí, porque senão daqui a pouco a gente vai estar no risco amarelo. Aí vai fechar tudo. A gente vai precisar de fazer a nossa parte, usar máscara, higienização nossas mãos e continuar se cuidando. Se tiver alguém doente na sua família, eu já falei da última vez aqui, procure uma unidade de saúde mais próxima para poder estar fazendo sua notificação se seus sintomas são de coronavírus ou não, para poder estar fazendo o seu teste. Porque agora, no nosso município, quem for para o médico e for notificado, está se fazendo os testes para ver se é positivo ou se é negativo. Então, só isso que eu tinha hoje para informar.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mantzk.
Cumprimento nosso presidente, Omar Francisco Tom, nossos vereadores, vereadora, público aqui presente, nosso controlador Luiz Mil, ouvintes da Rádio Palmeirana, internautas. Sou presidente que me traz hoje na tribuna aqui, tem uns dias que não vim, mas isso é uma notícia, tem que passar para os nossos colonos, nossos povo pomerano, né, que é isso. Esses dias, semana passada, aqui tem uma quadrilha de novo atuando aqui em Santa Maria. Aí você espera na saída do banco, quando as pessoas sacam o dinheiro. Aí você acompanha as pessoas, parece que domina a memória das pessoas. E eles olham o que o cara fez. E, né, se um cara meio que gosta de tomar uma, né, pergunta se ele quiser um remédio para isso, quem fuma, né? Aí meu irmão saiu do banco, sacou R$4.000, e aí tinha uma pessoa por lá de fora, ele foi andando, passando lá no estúdio, por baixo do barracão, e foi seguindo até no carro. Aí acompanhou uma pessoa não muito alta, aí perguntou, aí meu irmão tem o costume de fumar um cigarro, ele acendeu o cigarro e foi andando. Aí o cara falou assim, se fumar um cigarrinho, aí meu irmão falou sim. Já quis parar, mas eu não consegui. Mas aí ele falou assim, eu tenho alguém que faz remédio, não tem, que pode te ajudar. Aí Leopoldo foi andando, né? Parecia que ele falou assim, que as memórias dele foi assim, não tem, ele foi atrás do cara até aqui, né? Chegou até lá, aí ele falou assim, o cara mora lá numa casa amarela. Aí foi andando até chegar, acho que não sei se o carro dele estava no pátio, da igreja. Aí chegou lá, o cara já está aqui, né? Aí tinha um cara bonitão, bem vestido, esperando ele lá no carro já, né? O outro cara levou até lá, e o cara lá estava esperando. Aí disse que fez uma reza lá na TEM e falou que tinha que tomar tal remédio, e daí a pouco perguntou, esse dinheiro que você tem no bolso, você vai pagar que dia suas contas com isso? Aí meu irmão falou assim, em dia 19. Aí ele falou assim, eu vou embrulhar esse dinheiro para você. Leopoldo falou assim, não tem, parece que esse tumina não tem a memória da gente. Aí ele deu o dinheiro para ele, botou num sacola amarela assim, e começou a botar, ele foi rolando aquela fita daqueles caixas de ovos, né? Foi rolando. Depois entregou essa fita para ele e falou assim, esse dinheiro você guarda até no dia e você paga lá. Aí meu irmão foi embora tranquilo, não tinha nada para fazer mais na rua, chegou em casa, fez um serviço ainda. Depois achou assim, o dinheiro é meu, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou abrir esse negócio. Ele abriu, tinha um pacote de papel lá dentro. Ele falou assim, ó, Valdevine, nunca passei na minha vida por uma coisa dessa. E quantos nossos pomeranos será que já não caiu nessa? Porque Leopoldo veio ainda aqui, fez o BO na polícia, mas aí o que adianta no outro dia, né? Só se for, né, se mais alguém cai numa vacilada dessa, que, né, que depois, né, para as pessoas saber, né, o que está acontecendo. Que quantas pessoas não devem ter caído já, as pessoas que sacam dinheirinho, né, ou as pessoas mais idosas, né? Que meu irmão não é tão velho ainda, tem 60 anos. Ele diz ele que parece que extumina a memória da gente e a gente não tem mais força para nada, ele falou. Então, quero pedir aos nossos pomeranos, as pessoas que sacam dinheiro e que não saem sozinhos, né? Ou, né, vê alguém que se acompanha até no carro, né, para não passar o que meu irmão passou. Levou R$4.170 dele. Hoje em dia é muito dinheiro, né? Crise de verdura barata que nós temos, o café também não está muito bom para juntar dinheiro e para os outros levar de graça, assim não é fácil.
Será que não tem filmadora que pegou eles quando ele pôde, veio lá no estúdio, tem filmadora, e a polícia olhasse aquilo? É... E talvez você conhecia o cara, quem é, aquele que acompanhou ele.
Eles foram lá no Roberval, sim, não tem, mas eu não sei se a polícia conseguiu ver alguma coisa lá. Mas hoje em dia não conhece, Hilário, são as pessoas de fora, não tem, usam máscara, até nós, você anda com máscara na rua, mas a gente não conhece nós, né? A máscara, né, tampa a cara das pessoas e não dá para reconhecer, ainda mais se é pessoas de outro, né, outro município. Também, senhor presidente, não podia deixar de agradecer nosso secretário Cid Leitecho pelo trabalho. Nosso município está bonito. Doutor Luzmil, para quem acompanhou o mandato passado, então hoje o povo vai falar assim, esse aqui não é Santa Maria, não, é um outro município. As entradas da rua estão tudo limpas, capinadas, tudo roçado, não tem como, é bonito, como é gostoso a gente ver quanto o dinheiro público é bem aplicado. Né, que no mandato passado, eu me lembro, nós tínhamos umas vilas próximas aqui, igual a Vila Butsk, não tinha varredor de rua, doutor Luzmil. Não tinha. Hoje tem varredor de rua, a rua foi toda recapeada com asfalto. Está a coisa mais bonita, mas quero deixar meu pedido para o secretário, quem toma conta dessa área, que tem uma ruazinha que deixaram para trás lá na Madalena Beilenküster. É um trechinho pequeno, eles prometeram que eles iam voltar a fazer. Mas então quero deixar meu pedido aqui já, desde hoje, para não deixar aquela ruazinha para trás, né, que também nosso morador, né, fica feliz quando são atendidas com asfalto e não custa tão caro. Né. Também quero agradecer todos da Secretaria do Interior, doutores meus, eles trabalham muito, o povo trabalha. Só que eu gostaria de pedir para nossos colonos serem um pouquinho mais compreensivos. Que nós estamos tão felizes, doutores meus, com essa chuva que Deus manda para nós. Tem muitos anos que nós passamos, muitos anos que não tem uma chuva igual nós temos esse ano. Então temos que agradecer e entender, né, que hoje eles fazem o serviço, se chover em cima, amanhã já está estragado. Então ainda tem que voltar lá de novo. E nosso município não é pequeno. É muito grande nosso município, né? Então, quero pedir para os nossos colonos serem um pouquinho mais compreensíveis, mas todo mundo vai ser atendido. Assim que o sol sair, já vai partir para as máquinas com cascalho para atender todo mundo. Também a equipe CREU, como o pessoal trabalha bem, doutor Luiz Mil? Mulheres, lá eles pegam na cabra inchada, trabalham, eu gostei de ver. Né? Fui acompanhar eles lá no serviço de recapeamento lá em São Luís. Todo mundo pega pesado, doutor Lima. Gostei demais. Né? Então, temos a agradecer, né, as pessoas que têm vontade de fazer, que nosso município merece, nosso povo merece, que o povo, todo mundo trabalhador. Quem trabalha salário tem horário para começar para terminar, mas nossos colonos não têm horário para começar nem para terminar. Eles começam 3, 4 horas da manhã, até 10 horas da noite estão trabalhando ainda. Eles são um povo que paga imposto. Então, temos que dar valor, né, valorizar de onde que vem nosso imposto e atender todo mundo bem. Também não podia deixar de agradecer nosso prefeito. Florentino, como é gostoso ver um prefeito igual o Hilário Rep. Nosso município está andando, está trabalhando, doutor Luiz Mil, tem tantas obras em andamento, muitas já prontas, outras começadas, outras vai começar. Aí eu vejo muita gente falando assim que agora, até chegar na época da eleição, tudo bem. Mas se está fazendo, doutor Luiz Mil. Que tem, nós passamos um mandato que não foi feito nem no começo, nem no fim. Então, temos que deixar nosso agradecimento às pessoas que dão valor, os colonos e os pagadores de imposto. Né? Então, quero deixar aqui meus agradecimentos e também o meu pedido para nossos colonos, a saída dos bancos, que não ande sozinho, sempre leva alguém junto para acompanhar, quem tira um pouquinho de dinheiro mais, né? Talvez, né? Para não acontecer o que aconteceu com o meu irmão. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador escrito, um grande expediente, vereador Hilário Benim.
Cumprimento o presidente dessa casa, Elmar Francisco Tom, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, primeiro vice-presidente Valdivino Manos, meus colegas vereadores Adair, Clóvis, Florentino, Jean, Joel, Selene e Rogério, Alindo e Nelson. Cumprimento o doutor Luiz Mil. Em seu nome, cumprimento os ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas. Também quero cumprimentar a minha filha aqui presente, Lohane. Eu quero, em seu nome, cumprimentar todos aqui presentes. Presidente que me traz aqui, em São Luís foi feito asfalto, quero parabenizar muito o prefeito pelo asfalto, mas o povo daquela rua João Júlio Custo, estão pedindo calçadão e meio fio, porque muitas das pessoas querem fazer meio calçadão sozinho, mas eles querem saber onde passa meio fio. Eu gostaria que o prefeito tenha bastante dinheiro, ele pode fazer meio fio e o calçadão em São Luís. Porque o povo de São Luís também merece alguma coisa boa. E também quero agradecer o Sidley Tesch, que sabe, lavou toda a calçada, desde São Luís até aqui em Santa Maria. Quero parabenizar e agradecer ele por este serviço prestado. E também eu fui, semana passada, de São Sebastião, na frente do Claudiano Schwanz, eles pediram quebra-mola. Eu já fui até pedir, eu fiz indicação, mas hoje não fui lido, porque a esposa do Claudiano quase foi atropelada, e lá tem oficina, entra carro, sai carro, então eles gostariam que fizesse uma redução de velocidade, e eles agradecem muito. Muito obrigado.
Sobre as quebra-mola de Alto São Sebastião, Hilário, as pessoas, muitos me cobraram, né? Mas aí diz que a firma fala que não é o serviço dele, é o serviço da prefeitura. Mas eu conversei com Paula da Obras, falou que tem 14 quebra-mola, eles têm que fazer naquelas estradas.
Tá, né? Bom, Valdir, nós
então, temos já quero deixar o nosso povo, quem está me ouvindo, porque a firma está botando a culpa em cima da prefeitura, mas não é problema da prefeitura, não, porque tem massa licitada para fazer quebra-mola, massa quente, né? Então, a firma tem que fazer essas quebra-mola. Então, eu queria deixar, né, avisado, tem 14 quebra-mola para aquelas trechos de estrada. Muito obrigado.
Então, tá bom, Valdir.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Elmar Francisco Tom, secretário, vice-presidente, vereadora e vereadores, as pessoas aqui nos acompanhando, funcionário, ao professor que o Nelson disse aqui, as pessoas de casa, da Rádio Pomerana e os internautas. Cada dia que passa, senhores vereadores e vereadoras, nós somos mais ouvidos, né? Talvez até pela pandemia, né, presidente? A Rádio Pomerana, ela tem uma audiência e os internautas também. Muitas pessoas ali, né, nos aplaudindo pelo nosso trabalho, também da administração que a gente fala aqui. Outros talvez até criticam, mas é um direito, né, de cada um ver da sua forma, mas eu acho muito importante esse veículo de comunicação, que é a rádio e também a internauta, para as pessoas de casa poder acompanhar o serviço legislativo. Eu fico... Ruim seria, vereadores e presidente, se nós estivéssemos falando aqui só para nós mesmos, né? Então, que bom que tem as pessoas. E aqui, a casa, nem todos podem vir, que a maioria, grande parte que mora no interior, não pode vir também assistir a sessão. Estão em casa, vendo qual é o trabalho do legislativo. Também... Jean, não poderia deixar de ver a sua, né, indicação. Fico feliz por isso, de você pensar nisso aí. Já até era para ter pensado antes, né? Porque a subprefeitura já está há anos lá. E como é distante nosso município, doutor Luiz Mil, daqui até lá em cima, né, e os vice-prefeitos ultimamente sempre foram de lá, e vereadores também, temos dois hoje lá, já tivemos três uma época. Então, acho que não é que é separado, mas para ir daqui lá trabalhar também, né? Então, tem que ter o equipamento que fica lá. E a subprefeitura, eu também estive na prefeitura, já existia lá. É realmente muito bom lá naquela região. E o Garrafão, como foi falado aqui, está crescendo dia a dia. Para quem não conhece, muitas pessoas aqui de baixo não conhecem bem a região do Garrafão. Lá é uma terra mais plana do que aqui embaixo. Nós ficamos aqui na terra mais montanhosa, então por isso que lá, e também tem outra coisa lá, diferente. Jean sabe o que é o Florentino, que é mais frio lá, né? Lá dá 2, 3, 4 graus a diferença de lá para cá, quando está frio. Então por isso que a produção de morango lá é boa, né? Porque se não vem morango para baixo aqui, então realmente, talvez mais é por isso, por causa da região alta. Então, o Garrafão faz uma diferença para o nosso município, faz parte do crescimento de Santa Maria de Itibá. Eu vi o Jean aqui dizendo que as pessoas acreditam que façam um investimento naquela região, em moradias ou empresas, né? E isso está acontecendo em todo o nosso município, vereadores. Eu falei isso lá na Minas Seasa, quando foi inaugurada a reforma da Minas Seasa, que tinha vários anos que não tinha passado por uma reforma, que quero parabenizar nossos colonos, tanto faz que colham o gengibre, verduras e outras coisas, quantos galpões nós temos hoje no nosso interior. As pessoas, particularmente, fazem aquele galpão dentro da sua propriedade, ali tem o carregamento dos seus próprios caminhões, outros vêm de outros municípios, de outros estados, ali carregam, e assim vai saindo a riqueza de Santa Maria para os outros, ajudar outros municípios. Então, o povo de Santa Maria é um povo trabalhador, faz a diferença. Eu não vou cansar de repetir aqui. Aqui não é terra melhor do que outros municípios. Aqui tem um povo diferente. Mas para isso, doutor Luiz e vereadores e vereadoras, Nós temos que ter uma boa administração, né? Esse município, na sexta-feira, eu acompanhei de 10 inaugurações que teve ali, eu mais o presidente, acompanhamos, ele acompanhou acho que todas, eu acompanhei 8. Obras que foram feitas, calçamentos, reforma de escola, aquele asfalto de São Luís para Santa Luzia, que passa Santa Luzia 2, chega até na Santa Luzia. Então, realmente é de tirar o chapéu. Nosso município, pelas obras que está tendo, né, graças a que foi falado também que a receita está voltando ao normal, Álvaro, né, você viu isso lá. Né, então, o nosso povo está trabalhando mesmo com essa pandemia. Então, eu quero parabenizar todas as obras. Mas, falando da pandemia, senhores vereadores e vereadoras já falou ali, nós estamos relaxando um pouquinho, presidente, né? Nós estávamos no verde e começamos a se acomodar. E hoje nós já estamos no moderado, né, Hilário? Então, eu vi aqui o novo decreto. Recebi ali no celular, anotei alguns dados que a Selene já disse aqui. Só que ela disse ali, vereadora, sobre os horários todos. Restaurante, lanchonete é de 9h30 a 15h30. As lojas não essenciais também de 9h30 às 15h30. As essenciais, que é o supermercado, farmácias, né, lojas de agropecuária, vai funcionar normal. E os bares, ela disse aqui para não vender bebida alcoólica, mas eu vi ali que os bares vão ficar fechados. Né? Os bares não vão abrir. Né? Realmente. Porque, então, vamos ajudar. Vamos dar esses 15 dias, gente, ajudar esse município. Não é ajudar a vereador nem prefeito, não. É ajudar nós mesmos. Né? Vamos usar a máscara. A vez passada eu disse aqui, a máscara, ela talvez não vai evitar 100%. Claro que não. Mas ela já é um alívio, vamos dizer, pode evitar um contato uma pessoa com a outra, passar esse contato. Então, a máscara, ela está sendo essencial nesse momento, presidente, né? Eu vejo que as pessoas começaram a andar nas ruas, eu andei num bairro aí, que eu não vou dizer aqui, eu vi cerca de 40, 50 pessoas, doutor Luiz, acho que foi na quarta-feira, quarta-feira, daquelas pessoas, nenhuma no calçamento, nenhuma tinha máscara, né? Claro que tem jovens, Valdivino, tem jovens que não correm um risco tão sério, mas igual você, tem seu pai em casa, então nós vamos visitar, eu tenho minha mãe, e assim por diante, cada um que chega em casa vai visitar os pais, avós, e esses não têm uma saúde mais, e como os jovens têm, nem eu não tenho, né, na minha idade. Então, vamos se cuidar para nós voltar para o verde, para poder essa pandemia passar. Mas ela não está passando tão fácil, não, gente, ela está difícil realmente. Então, quero pedir mais uma vez aqui, né, vamos colaborar, presidente, com nós, habitantes de Santa Maria mesmo. Vamos usar a máscara e para dar esse exemplo, e as pessoas têm que aceitar. Infelizmente, isso é mundial, não é só em Santa Maria. Obrigado, presidente.
Eu também faço uso do grande expediente. Cumprimento os vereadores, vereadora, cumprimento os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar aqui nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, o Alice Patrick, aqui presente. Cumprimentar a Lohane, filha do vereador Hilário Benin, o vereador tem mais mandato nessa casa, é uma alegria para nós. Tem um vereador com tanto mandato, eu tenho certeza, vereador, você vai chegar novamente para ter mais um mandato. Eu quero aqui cumprimentar meu assessor, assessores dos vereadores, funcionários, TV Câmara, demais pessoas aqui presentes. Primeiramente, eu quero aqui agradecer muito uma pessoa que mandou uma carta lá na hora que nós estávamos inaugurando a Mini Ceasa, agradecendo pelo empenho do prefeito Hilário Repke e por mim, pelo trabalho que foi feito naquela Mini Ceasa, aquela reforma. Então, eu gostei muito, eu não vou ler a carta aqui, mas lá foi lido, essa pessoa entregou essa carta ao Leandro da Silva para ler, e a gente se sente tão alegre quando vê agricultores que mandam uma carta dessa natureza, dizendo que a gratidão que nós tivemos pelos agricultores,
da reforma do Miniciasa. Então, eu quero deixar aqui registrado que eu fui um batalhador, um lutador, que eu consegui aquela vez, tinha a intenção de fechar o Miniciasa, mas eu, graças a Deus, nós conseguimos derrubar o projeto. Então, eu quero aqui agradecer muito o prefeito. E também quero aqui agradecer ao prefeito por várias ruas que foi feita em Recreio, Santa Luzia, o asfalto de Santa Luzia, a creche Adolfo Stange, era um colégio que foi fechado no mandato anterior, e o prefeito teve essa autonomia de montar uma creche ali. Então, parabéns, prefeito, parabéns ao nosso secretário Enóquio, que eu conversei muito com ele, e com isso se adquiriu a creche naquela comunidade de São Sebastião de Recreio. E quero aqui também agradecer muito às iluminações públicas, que nosso secretário, Sidney Tesch, e junto ao prefeito, as indicações minhas, que foi colocado naquela região, e também a escola de São Luís, que foi ampliada, até o vereador Arlindo estava lá presente, naquele momento, depois chegou o vereador Valdivino Mantzik, e os vereadores, teve vereadores que não pôde ir porque tinha compromisso, mas foi uma inauguração mil maravilha, e assim eu vejo o prefeito não parou de fazer obras e passar recursos para associações. Aí inaugurou aqui a Feira Livre, daí passou recurso para a Associação da Família Agrícola, de 200 e poucos mil, e lá assinou várias obras ainda que vão fazer, o dinheiro já está em caixa para construir. Então o prefeito está sempre pensando no futuro de Santa Maria de Itibá, para adquirir um espaço melhor para os nossos agricultores, um espaço melhor para os nossos agricultores. E aquele asfalto São Luís, vereador Arlindo e vereador Hilário, tem 20 anos que foi feito, e graças a esse prefeito que foi ali e recapeou esse asfalto, que coisa maravilhosa ficou isso. Então, é um asfalto que eu tenho certeza foi bem feito, e o prefeito vai fazer o meio-fio, já falou que vai construir o meio-fio, porque eles têm um equipamento, têm as máquinas para fazer isso aí. E quero aqui, ô Selene, vereadora Selene, semana passada, a Vossa Excelência falou muito da Secretaria de Urbano, mas em Rio Posmoso, quem fez aquele asfalto foi toda a Secretaria de Interior. Eu quero parabenizar muito a Secretaria de Interior. Depois que o Leandro sumiu a Secretaria de Interior, mudou aquela secretaria. Eu quero parabenizar ele, porque o homem tem interesse de trabalhar. Eu estou vendo tudo que esse menino lá na secretaria, o Adriano, está conseguindo, na Secretaria do Interior, junto com os funcionários, junto com aquelas equipes dele. Eu estou vendo que hoje a secretaria está novamente assim andando os trabalhos dentro do nosso município.
Você me permite, o presidente? Presidente, você me permite?
Sim, permita a parte, vereador.
Realmente, foi um vacilo meu, né? Peço até desculpas aí à Secretaria do Interior, às vezes a gente acaba esquecendo, anota, depois acaba esquecendo, mas foi muito bom mesmo se lembrar. Realmente, assim, a Secretaria do Interior fez um belíssimo trabalho também, lá, porque foi feito o mutirão, foi feito aquele asfalto lá, foi muito bem feito, né? Foi feito uns dois trechos também, duas ruas também com revisão, né? E a subida ali também, um pedaço pequeno, mas foi perto do açougue ali que foi feito um asfalto também. Então, assim, temos que realmente também agradecer. E a subida da Cezan, que está perfeito também, todo cascalhadinho, né? Então, assim, também agradecendo a ele e pedindo desculpa aí pelo esquecimento no dia.
Vereador Mazin, você me permite uma parte também?
Permito.
Eu quero contribuir com a fala da Selene sobre a estrada de Barracão. Selene, eu estou no meio do povo lá embaixo, direto, né, todo dia. Então, eles me pediram muito também, né, se a gente podia pedir nosso secretário do interior, nosso chefe lá, Maurinho, mas eu gostaria de pedir ao secretário se pudesse fazer um mutirão, né, para atender aquela demanda lá, Que Maurinho sozinho não consegue, Selene, porque eu acredito, se for medida, Maurinho tem a maior parte de Santa Maria para cuidar. É a maior área, maior. Então, eu gostaria de pedir ao secretário que um dia, talvez, né, não sei se eles trabalham no sábado, mas juntasse mais máquina, botava uma escavadeira para, né, arrancar o mato, para atender aquele pessoal, porque a patrulha sempre passa, doutor Osmil, aí joga a terra por lá de baixo, tira lá de cima, aí vai estreitando a estrada. Eles estão pedindo muito para a gente não ter que conseguir, né, arrumar as máquinas caçamba para tirar a terra e levar embora, para alargar, né? Tem um monte de caminhão do Lequim, as carretas, as caçambas. Aí o pessoal fala assim, ó, tem lugar que a gente tem que jogar o carro no meio do mato, porque não dá espaço, doutor Luizmil, não tem, é muito estreita. Então, gostaria de deixar, né, o meu pedido aqui, Selene, que o secretário pudesse montar uma multirão, né, para atender todo mundo lá, para, né, que todo mundo pudesse andar melhor e menos perigo também para andar para aquele povo daquela região. Muito obrigado pela parte, presidente.
E também quero aqui agradecer muito à Secretaria de Obras pelas várias obras que estão acontecendo no nosso município. E eu, assim, fico contente quando tem um secretário igual ao Adriano. Só aquela montoeira de asfalto que ele está fazendo, é um asfalto, ele junto com a equipe dele, o Creu, aquele Ivan Guetra, esse pessoal que está mexendo nessa área, aquelas mulheres que trabalham junto com eles, aqueles funcionários. É, a gente fica contente. Adriano deveria ter assumido esse cargo há muito tempo antes. Eu tenho certeza que ia acontecer muita coisa diferente, mas ele vai conseguir ainda fazer muita coisa, porque ele já tem várias ideias para fazer asfalto em vários setores e vai conseguir. E eu vejo assim que hoje o interior, as estradas, tudo está se melhorando cada vez mais. Então, parabéns, Adriano, parabéns à equipe do interior e toda a administração do prefeito Hilário Rebic. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benim, para leitura do parecer ao projeto de lei número 28/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itipá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 28/2020, que dispõe sobre terminação da rua Lindolfo Bolt em São Sebastião de Belém, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei está em análise, não possui nenhuma irregularidade, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo, e todos os documentos necessários foram devidamente apresentados. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 456 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de julho de 2020. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator Hilário Benim, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jas, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 28/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 28/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Lindolfo Bolt, em São Sebastião de Belém, neste município, de autoria do presidente Omar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa denominar rua na localidade de São Sebastião de Belém. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa com o nome da rua para melhor visibilidade e identificação. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de julho de 2020. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro João Ponte, favorável.
Em discussão.
Senhor presidente, os mais membros da mesa, os vereadores, o povo aqui presente, os ouvintes da Rádio Palmaranos, internautas, eu quero te parabenizar por este projeto. É uma extensão de 456 metros. Aquele bolso, eu conheci ele muito, muito. um homem digno, homem bom, um homem de caráter. Tem uma família especial, que é o Hans e o irmão dele, e tem a filha, eu não sei o nome dela, mas eu quero parabenizar pelo esse nome escolhido, esse Lindolfo Bolt, é um grande cidadão de Santa Maria de Jeová. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 29/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jeová, do Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 29/2020, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1435, de 10 de fevereiro de 2012, de outras providências de autoria do presidente Emar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo. Quando ao mérito o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, a referida rua terá uma extensão de 290 metros, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de julho de 2020. Presidente Selene Jass, PSB, favorável. Relator Hilário Benin, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 29/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 29/2020, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1435, de 10 de fevereiro de 2012, e da outras providências de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa a extensão da rua Elias Guilherme Schwanz. Na ocasião, sugere-se ao Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação, caso ainda não possua. Desta forma, não havendo vista ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 27 de julho de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jasso, membro Joel Pontes, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jeová, do Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 34/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Ana Ponat Schneider, em Santa Luzia, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo, e quando ao mérito o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Ressalta-se que referida rua terá uma extensão de 450 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2020. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Hilário Benin, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 34/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Ana Ponat Schneider, em Santa Luzia, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa denominar rua a qual está situada na localidade de Santa Luzia, neste município. Para melhorar a localização, sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jasso, membro Joel Pontes, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em votação as seguintes indicações. Indicação número 12/2020, que indica ao chefe do Poder Executivo a reforma de bueiro na localidade da Barra do Rio Claro, passando pela propriedade do senhor Idelmar Duplo e saindo na Ilha Bege, próximo à casa do senhor Toninho Piveta, de autoria do vereador Adair Lourdes. Indicação número 13/2020, que indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação asfáltica da rua Letil da Silva Rosa e Julius Hartwig, localizada no centro de Caramuru, de autoria do vereador Joel Pônato. Indicação número 14/2020, que indica ao chefe do Poder Executivo a construção de 3 faixas elevadas no centro de Caramuru, de autoria do vereador Joel Pônat. Indicação número 15/2020, que indica ao chefe do Poder Executivo a construção de faixa elevada na rodovia Galerano Afonso Vitorino, antes da residência do vereador Hilário Benin, sentido Santa Maria São Luís, neste município, de autoria do vereador Joel Pônat. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Tem nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 24 de agosto de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.